Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, chegamos ao final do primeiro semestre de nossas atividades desse novo Senado, no qual dois terços foram renovados e muitos ilustres companheiros nos honram aqui e sou obrigado a reconhecer a excepcional atuação que tiveram. O que me traz, e acho muito importante nesse momento, a essa tribuna, é uma questão que há muito tempo nos chama atenção, nos preocupa, e de certa forma o Brasil até com certa inveja olhava países modernos com seus famosos trem-bala. E o Brasil, que está atingindo o seu melhor estágio da sua economia, não podia deixar de entrar nessa paixão de ter o seu trem-bala. Estamos aqui. Estamos aqui assistindo a um debate que, sinceramente, foge daquilo que deveria ser o ideal. Cheio de festa, de alegria, de grandiosidade, se lançou essa tese. Trem-bala, São Paulo, Rio de Janeiro. Depois se acrescentou Campinas, porque os estudos que se tinha à época mostravam que o trecho São Paulo-Rio de Janeiro-São Paulo era deficitário. Porque se São Paulo-Rio de Janeiro o tráfego era intenso, a recíproca não era verdadeira. Já Campinas-São Paulo, não. Seria um tráfego enorme de ida e de volta. Mas foram tantos equívocos, as dúvidas, as interrogações a respeito dessa matéria, que ontem, pela terceira vez, não apareceram ninguém, não se inscreveu nenhuma grande empreiteira interessada em construir o trem-bala. É impressionante a gente ver os números. Era coisa de 15 bilhões quando se lançou. Já se fala em 35 e alguns dizem que lá, daqui a 6 anos, quando estiver pronto, será coisa de mais de 50 bilhões. E o que é mais importante, é a primeira vez que se tem notícia de uma obra dessa importância, que as empreiteiras não se aparecem, não se interessam. Não te interessa porque diz que o negócio é muito confuso, é muito difícil, de resultado positivo, muito interrogativo. E nisso tudo entra o BNDA. O BNDE, que eu felicito aqui por ter caído fora de uma questão entre dois supermercados, um brasileiro, meio brasileiro e outro francês, 4 bilhões de reais o BNDE aplicaria nessa ridícula participação, onde qual o interesse do Brasil de pôr 4 bilhões do BNDE num negócio que eu não sei nem se é bom para o próprio proprietário do Pão de Açúcar. Teríamos que refletir por que as empreiteiras não entraram na concorrência. Dizem ela que é duvidosa, que o resultado ainda é difícil, que querem mais dinheiro público. Se nós olharmos os trens bala hoje no mundo, trem bala que se vê na televisão praticamente sempre lotado, lá ligando as cidades importantes ao Tóquio, esses trem balas tiveram que ser estatizados, porque a iniciativa privada não pôde manter o alto custo do investimento. Olha, eu votei contra. Eu sou contrário. E eu faria um apelo ao governo. em vez de sair correndo para lançar uma nova proposta que agrade os empreiteiros, coisa parecida, deixe na gaveta esse projeto. Não significa que tenha que retirar, que tenha de dizer que não vai ser mais feito. Mas também não precisa que ele tenha que ser feito a qualquer custo. Deixa na gaveta. Deixa o tempo passar. Deixa aparecer uma outra oportunidade. Até porque nós já estamos vivendo uma situação tão complicada em termos dos estádios de futebol, uma situação tão desgastante, tão com falta de compreensão da sociedade. Eu nunca vi uma complexidade, uma confusão tão grande quanto esta. Lá em São Paulo, um estádio pronto, Morumbi. Algumas reformas de melhora de banheiros, sanitários, bares, coisa que valha. Vão fazer um novo numa zona completamente afastada. Porque o presidente não gostou de São Paulo, porque o São Paulo não votou como ele queria a distribuição das cotas de televisão. Então tem que ser do Corinthians. E a viúva paga. Eu não entendo para que 8, 9, 10 estados, capitais, sede lá no Rio Grande do Norte, não sei mais aonde. Aqui em Brasília, demoliram o Garrincha e vão construir um estádio para a Copa, que pode lotar na hora da Copa, mas depois, entre Gama e Brasília, um ano inteiro não lota o estádio, somando todas as pessoas que estarão lá. Para que essa urgência? E todas as verbas aumentando, aumentando, aumentando cada vez. Se nós já estamos nessa hora, nesta confusão de terminar as obras para a Olimpíada e para a Copa do Mundo, deixa o trem-bala para outra oportunidade. Deixa o trem-bala para depois de resolvida essa questão. Para que misturar? Já estão numa situação difícil. Está entre nós ridícula. Já faz 4 anos que o Lula fez um carnaval anunciando que a Copa seria no Brasil. E a Olimpíada também. E tem casos que ainda estamos discutindo como é que vai ser ou como é que não vai ser. E o futebol no Brasil sempre foi muito bem, obrigado. Para que o governo se meter como está se metendo? Mas se já está nessa questão, vamos equacionar a Copa agora, 2 anos depois das Olimpíadas? E qual é a urgência urgentíssima do trem-bala de Campinas ao Rio de Janeiro, partindo para São Paulo? Isso para não discutir os preços. Aí para não levantar a tese dos produtores que dizem que com esse trem-bala de 500 quilômetros dá para construir não sei quantos mil quilômetros de trem de passageiro normal. E muito mais ainda de trem de transporte de carga. Senhora Presidenta, eu não estou pedindo para recuar. Eu não estou pedindo para, de repente, voltar atrás. Não. 3 vezes, 3 propostas feitas, não apareceu ninguém. E os interessados vêm e dizem que não tem interesse, porque é perigoso, é complicado, é de êxito e muito difícil. Então, suspende. Não é vergonha? Não é vergonha? Vergonha a gente vê na televisão, como no Jornal Nacional de ontem, lá nas cidades de Friburgo, Nova Petrópolis, Teresópolis, o resultado da catástrofe que houve, e parece que foi ontem, porque não se fez absolutamente nada.
Senador.
É verificar ali onde roubaram as prefeituras a verba que a União mandou e até agora não aconteceu nada. Agora o trem-bala... Não digo que suspenda, não digo que se encerre, apenas deixe para mais adiante. Três vezes já foi feita a licitação. As três não apareceram ninguém. O Estado vai ter que se acomodar. E nós sabemos que as empreiteiras brasileiras, já lhe darei uma parte com o maior prazer, as empreiteiras brasileiras são das grandes do mundo, competentes, capazes, e elas não entram porque acham que não é interessante e não vai ser ao governo brasileiro que vai ser interessante. Pois não, querido senador.
Senador Pedro Simon, Vossa Excelência, com a autoridade política e Vossa Excelência tem, quando vem à tribuna dessa casa, tem sempre, para nós que chegamos há pouco tempo nessa casa, é sempre um privilégio ouvi-lo. Ontem, Vossa Excelência falava e trazia a sua justa indignação com uma série de mazelas que, infelizmente, ainda estão presentes na vida do país. E quando Vossa Excelência dirigiu à Presidente da República aquela mensagem e veio a publicar até uma plaquete que tem o título Resistir é Preciso. E hoje, de forma também lúcida, Vossa Excelência traz a sua palavra em boa hora, questionando a prioridade desse projeto do trem-bala. Eu fico à vontade para falar sobre isso, porque votei contra, meu caro senador Pedro Simon, num país que tem as nossas carências estruturais. Eleger prioridades é algo que representa a própria arte de governar, porque o país tem demandas imensas em várias áreas. Veja que na área do transporte popular, do transporte de massas, nós temos muitas outras prioridades. Quantas grandes cidades nesse país não são sequer servidas ainda por metrôs? Uma mega metrópole como São Paulo, por exemplo, dispõe de apenas 70 quilômetros de linha de metrô. A Cidade do México tem mais de 300 quilômetros de metrô. E sem falar, meu caro senador, de todas as demandas que temos no transporte de carga, não temos hidrovias, os modais de transporte que precisam ser cada vez mais integrados. Então, eu quero me associar à Vossa Excelência, dizer que é sempre bom ouvi-lo nessa casa, sobretudo quando encerramos esse primeiro semestre, e eu compartilho inteiramente dessa sua posição de que o Brasil tem que contemplar as suas verdadeiras prioridades. Não tenho nada contra o projeto do trem-bala, mas acho que ele se colocará num outro momento para o Brasil. Não é o Brasil de hoje. Muito obrigado, senador.